Senhor presidente, nobres colegas, senadores e senadoras, é com muito prazer que eu ocupo a tribuna desta casa, já no momento em que iniciamos os trabalhos da data de hoje, e a ordem do dia certamente também terá deliberações importantes que haveremos de tomar, e na oportunidade em que me dirijo a vossas excelências e a todos que, através dos mecanismos de comunicação do Senado, acompanham esta sessão e o seu trabalho, eu queria iniciar, senhor presidente, naturalmente mencionando que a imprensa nacional dá notícias ao Brasil inteiro de mais uma série de fatos ocorridos no âmbito do Poder Executivo e que deixam estarrecida a opinião pública do nosso país. Os fatos recentemente denunciados pela Polícia Federal com relação a tráfico de influência, a venda de informações confidenciais, a quebra de sigilos, deixam o nosso país e a nossa sociedade bastante preocupada e também, por que não dizer, deixa os brasileiros até certo ponto estarrecidos. Nós estamos vendo há muito tempo uma série de fatos serem noticiados envolvendo agentes da administração pública, pessoas que alcançam posições governamentais exercendo cargos de confiança, e isso obviamente traz à opinião pública, à sociedade brasileira, um questionamento incontestável. Por que tantos agentes públicos, por que tantos detentores de cargos públicos na administração federal se envolvem em problemas, em atos ilegais? São identificados, acusados e, na maioria das vezes, demitidos. É claro, nós sabemos, senador Mário Couto, que vai haver um processo, vai haver uma análise técnica de todos os fatos que a Polícia Federal identifica através dos mecanismos investigatórios que tem ao seu dispor. Mas a primeira providência está correta, afastar aqueles que têm contra si alguma acusação. Até que se prove em contrário, essas pessoas evidentemente não podem ocupar cargos e exercer funções de responsabilidade pública. Agora, pior é verificarmos que em órgãos como agências reguladoras, como a Advocacia Geral da União, como o próprio gabinete da Presidência da República, estão presentes nesses escândalos, nessas denúncias. E quando a gente vê órgãos desta importância e desta relevância serem mencionados, a gente fica muito preocupado, porque nós sabemos que exatamente nesses locais é que se executam as grandes decisões que deveriam favorecer o país, acima de tudo o país. Eu fico me perguntando por que que tanta gente, ao assumir cargos de ministro, de dirigente de estatal, de cargo comissionado de segundo, de terceiro escalão na administração pública, coloca a mão sobre a Bíblia e faz juramento. Faz juramento de que vai cumprir a Constituição, anuncia uma série de atitudes que vão orientar a sua conduta, o seu trabalho. Nós mesmos fazemos aqui no Senado sabatina para conferir se o ministro, ou melhor, se o diplomata, está em condições de exercer a chefia de uma embaixada. Nós fazemos sabatina para diretor de Banco Central, nós fazemos sabatina para titular de agência reguladora. É evidente que pode acontecer algum desvio, porque depois da sabatina vem a outra verdade, vem um outro momento no qual aquele que foi indicado vai se encontrar. E sempre se diz, alguém pode não ter cometido nenhum pecado ao longo da vida, mas pode ser um pecador daqui a pouco. E evidentemente que as sabatinas que o Senado realiza pelo menos permitem que a gente conheça bem e melhor e mais profundamente a vida pregressa da pessoa. Agora, para os cargos que não têm sabatina no Senado, evidentemente vale a avaliação política e os critérios que o próprio governo e a chefia do Poder Executivo, seja ele federal, estadual ou municipal, estabelece para a identificação. Agora a gente vê, de repente, quem está no cargo tal já foi uma vez secretária ou assessor ou qualquer coisa de alguém que está sendo punido no Superior Tribunal Federal com mais de 20 anos de cadeia. Quer dizer, o bandido que evidentemente tinha alguém ao seu redor acaba vendo ele próprio uma sentença contra si e a pessoa que o assessorou ser promovida a algum outro cargo. Quer dizer, a coisa não fecha. O critério de escolha de nomes por parte da chefia do Poder Executivo, por parte da coordenação política e administrativa do governo, não está boa. Não obedece a critérios de zelo, a critérios de cuidado, que nós aqui no Senado, é preciso dizer, presidente Cacildo Maldani, precisamos inclusive aprimorar. As sabatinas que são feitas aqui de autoridades precisam entrar num detalhamento maior. Eu penso que numa reformulação de regimento que já se discute nesta casa, nós deveríamos estabelecer, por exemplo, que determinadas questões que são colocadas nas sabatinas deveriam ser colocadas, inclusive, num momento de sessão sigilosa. Para que nós, senadores, exercêssemos na plenitude a nossa responsabilidade, sem nenhum constrangimento, podendo questionar pessoas a respeito de assuntos que dizem respeito à sua vida privada, à sua vida pessoal, por que não? Nós, políticos, nós, senadores, temos nossa vida pessoal invadida, investigada, aberta em todos os momentos. A vida da nossa família, nosso patrimônio, tudo é posto publicamente. E quando a gente faz uma sabatina de alguma autoridade aqui, a gente fala muito mais dos conhecimentos que ele tem para exercer aquela função e muito menos das questões que estão relacionadas à sua conduta pessoal, à sua vida pessoal, ao longo de todos os anos onde atuou e exerceu funções. Volto a dizer, inclusive de assessoramento daqueles que foram condenados politicamente e agora estão sendo condenados na Justiça Federal por atos de ilegalidade e atos que merecem e precisam ser punidos exemplarmente. Então, nós precisamos avançar e talvez a gente precise, inclusive, estender essa sabatina para mais além, alcançando outro tipo de autoridade. E não apenas aqueles dirigentes de Banco Central, da área da diplomacia ou das agências reguladoras. Ou do DENIT, como já é o caso, que é a única autarquia que tem esse procedimento por parte do Senado. Nós deveríamos fazê-lo, sim, porque se o Executivo não faz, se o Executivo se subordina às intenções e aos interesses partidários e políticos, nós temos que, sim, em nome dos Estados do Brasil, em nome da nossa função de ser guardião da democracia e guardião das instituições, fazer com que o Senado ocupe e execute esse papel suplementarmente para ajudar o país a não ter esses sustos, esses sobressaltos com essas notícias. Ouço com muito prazer o senador.
Parabéns Marcos pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Eu vou tentar ser breve. Vossa Excelência traz um tema de suma importância para o Senado Federal na tarde de hoje, chamando a atenção da pátria. Senador, eu vou só lembrar aqui um caso que nós tivemos dentro do Senado. O senhor pagou do DENIT, aquele senhor que depois de tanto tempo deu falar, chamar a atenção. Quando foi sabatinado neste Senado, eu chamei a atenção que este cidadão já tinha levado dos cofres do Senado Federal, R$500 mil. Eu chamei a atenção na sabatina, meu caro senador. Sabe o que aconteceu? O governo votou a favor desse senhor e esse senhor depois deu o desvio de bilhões de reais lá no DENIT. É isso que acontece. Nós, oposição, colocamos a nossa posição, mas fomos derrotados.
Obrigado, senador Mário Couto. Peço ao senhor presidente mais um minuto. para dizer a Vossas Excelências que, efetivamente, é necessário cumprimentar a Polícia Federal pelo seu trabalho, é necessário até reconhecer que a Presidente da República toma a providência adequada ao exonerar aqueles que são citados pela Polícia Federal por envolvimento em atos irregulares, mas isso não é suficiente. Nós precisamos avançar na nossa função e no nosso papel constitucional de proteger as instituições e de, acima de tudo, valorizar a ação do governo, a ação política dos grandes brasileiros que querem um país honesto, um país progredindo, um país de gente que valorize as ações de servidores públicos, de detentores de cargos públicos que se pautem e se conduzam pela ética e pela eficiência. Cito, presidente, só para dar conhecimento à casa, que na tarde de ontem estive em São Paulo, exatamente na sede do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos daquele estado, para cumprimentar e aplaudir a ação daquela instituição, de um livro que tem o título de Arrecadação Fiscal no Brasil de 2005 a 2011. Um livro que foi elaborado pelos professores Eduardo Bueno da Fonseca Perillo, Reinaldo Antônio Gonçalves e pela professora Maria Cristina Sanches Amorim, e que fala exatamente da questão tributária no Brasil. Eu estive lá como autor de algumas medidas aqui de proposta de emenda constitucional e projeto de lei que visa exatamente reorganizar, reduzir a carga tributária e organizar a questão da arrecadação fiscal no país. E fizemos lá um grande debate com a participação de muita gente e, sem dúvida nenhuma, a convicção de todos é a mesma. Precisamos fazer uma reforma fiscal e tributária no país no menor prazo. Isso será positivo para o país, para o governo e para os brasileiros. Muito obrigado.